Boa noite, meus colegas vereadores.
Boa noite.
Boa noite aos funcionários desta casa. Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e também pela Rádio Difusora. Antes da gente iniciar nossa reunião, elevemos nosso pensamento a Deus e peçamos a Ele que a luz do Espírito Santo nos ilumine e nos dê sabedoria para a melhor forma conduzir esse nosso encontro, né? Essa nossa reunião. Eu peço ao vereador Renan, secretário da mesa, que faça a presença de chamada, por favor.
Boa noite, excelentíssimo. Boa noite, senhores.
Boa noite.
Dando início à chamada, senhor Adriano Aparecido de Queiroz.
Presente.
Darcio Silva Neto.
Presente.
Francisco Ronivaldo Rodrigues.
Presente.
Manuel Galdino Proença.
Presente.
Moacir Aparecido de Queiroz.
Presente.
Renan Diego Queiroz, presente. E Ronaldo César Ribeiro.
Presente.
Assim eu encerro, senhor presidente.
Havendo quórum, declaro aberta a segunda reunião ordinária de dezembro de 2025. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Instalação do pequeno expediente. Leitura do projeto de lei número 53/2025, que acresce o parágrafo único do artigo 4 da lei de número 1329, em 19 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fortaleza de Minas para o exercício financeiro de 2025.
Projeto de lei número 53, de 25 de novembro de 2025, acresce o parágrafo único ao artigo 4º da lei número 1329, de 19 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fortaleza de Minas para o exercício financeiro de 2025. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Acresce o parágrafo único ao artigo 4º da Lei Municipal número 1329, de 19 de dezembro de 2024, qual terá a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo único. Em consequência à autorização de majoração de que trata o inciso 1º deste artigo, o limite para abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2025 fica a partir da publicação desta lei, majorado em 21%. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Fortaleza de Minas, 25 de novembro de 2025. Márcio Domingos Andrade, prefeito municipal.
Leitura do projeto de lei número 54/2025.
Projeto de lei número 54, de 2 de dezembro de 2025, institui o plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, RPPS, na modalidade de aportes devidos pelo município. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o plano de amortização com contribuições suplementares devidas pelo município na forma de aportes mensais com valores pré-estabelecidos destinados ao equacionamento do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, RPPS. Parágrafo único. O déficit técnico atuarial a ser equacionado corresponde aos valores conforme apontado no relatório de avaliação atuarial no exercício de 2025, com data focal de 31 de dezembro de 2024. Artigo 2º. Os aportes de que trata o artigo 1º serão devidos nos exercícios e valores definidos na tabela abaixo. Artigo 3º. Os aportes descritos no artigo anterior podem ser pagos mensalmente, divididos em 12 parcelas iguais e sem juros. Mas caso os pagamentos mensais sejam pagos com atraso, deverá incidir multa e correções previstos em lei municipal. Artigo 4º. As contribuições correspondentes ao custo suplementar relativas ao exercício de 2025 deverão ser integralmente quitadas até 31 de dezembro deste ano. Artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Fortaleza de Minas, 2 de dezembro de 2025, Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal.
Leitura do projeto de lei número 55/2025.
Projeto de Lei 55, de 4 de dezembro de 2025, altera a Lei Municipal nº 1.366, de 12 de agosto de 2025, que dispõe sobre a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2026. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, aprove e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a alteração do anexo de metas fiscais e inclusão do anexo metas e prioridades instituídos pela Lei Municipal nº 1.366, de 12 de agosto de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026, os quais passarão a vigorar conforme anexos constantes da presente lei. Artigo 2º. As demais legislações orçamentárias municipais, especialmente a Lei Orçamentária Anual de 2026, quando necessário, deverão ser compatibilizadas com esta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas, 4 de dezembro de 2025. Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Muito me apraz encaminhar a Vossa Excelência e seus ilustres pares o presente projeto de lei número 55, que altera a Lei Municipal número 1.366, de 12 de agosto de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2026, cujo propósito é adequar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2026 à Lei Orçamentária Anual, alterado de acordo com a atual modalidade dos anexos exigidos por lei. Na certeza de contar com a apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, solicito que o referido projeto seja avaliado e aprovado por essa augusta Casa de Leis. Atenciosamente, Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal. Justificativa. O projeto de lei ora encaminhado tem a finalidade de adequar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 à Lei Orçamentária Anual, alterado de acordo com a atual modalidade dos anexos exigidos por lei. Na certeza de contar com a apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, apresentamos a Vossa Excelência o projeto de lei número 55 de 2025. Atenciosamente, Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal.
Leitura do projeto de lei número 56/2025.
Projeto de lei número 56, de 5 de dezembro de 2025. Autoriza a aumentar o limite de abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do município de Fortaleza de Minas, exercício 2025. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, aprove e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aumentado em 6% o limite para abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento Programa do Município de Fortaleza de Minas, aprovado através da Lei nº 1.329, de 19 de dezembro de 2024, com a utilização dos recursos de que trata o artigo 43, parágrafos e incisos da Lei 4.320, de 17 de março de 64. Parágrafo único. Em consequência à autorização de que trata o caput deste artigo, o limite para abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2025, sobreposto ao absorvido pelo artigo 4º, inciso 1, da Lei nº 1.329, de 19 de dezembro de 2024, fica a partir da publicação desta lei aumentado para 27%. Artigo 2º. Ficam alteradas as ações constantes do plano plurianual e seus respectivos valores, em decorrência das alterações provocadas por esta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas, 5 de dezembro de 2025. Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal.
Deixa eu me achar aqui. Leitura do projeto substitutivo do projeto de lei número 38/2025.
projeto de lei substituto ao projeto de lei número 38, de 29 de agosto de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto do parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo os objetivos e metas da administração pública. A Câmara Municipal de Fortaleza de Minas aprovou e eu, prefeito do município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para os períodos as diretrizes aos programas com seus respectivos objetivos, indicadores e ações governamentais com suas metas. Parágrafo único. Integram o plano plurianual, estrutura dos órgãos, unidades orçamentárias e executoras, programas e ações por órgão, detalhamento do PPA e despesas. Artigo 2º. Os programas no âmbito da administração pública municipal, para o efeito do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição, são os integrantes desta lei. Artigo 3º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas na lei e em seus créditos adicionais. Artigo 4º. A alteração ou exclusão dos programas constantes do plano plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposto pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvando o disposto no parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 1º. Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal por ocasião com a proposta orçamentária dos respectivos exercícios seguintes. Parágrafo 2º. É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no caput, ressalvando o disposto no parágrafo 8º desse artigo. Parágrafo 3º. A proposta de alteração ou inclusão no programa conterá no mínimo 1. Diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida. 2. Identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do plano plurianual. 3. Parágrafo 4º. A proposta de exclusão de programas conterá exposições das razões que a justifiquem. Parágrafo 5º. Considera-se alterações do programa 1. Adequação de denominação dos objetivos, dos indicadores e do público-alvo. 2. Inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias. Parágrafo 6º. As alterações do plano plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta lei. Parágrafo 7º. Os códigos e os títulos dos programas e ações do plano plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem. Parágrafo 8º. A inclusão e a alteração de que trata o inciso 2º do parágrafo 5º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programas já existentes no plano plurianual e não sejam necessárias as alterações de que trata o inciso 1º do parágrafo 5º deste artigo. Artigo 5º. Conforme disposto no artigo 2º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, excepcionalmente para o exercício financeiro de 2026, as metas e prioridades da administração pública municipal relativas ao exercício de 2026 são as previstas no anexo desta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Fortaleza de Minas, 29 de agosto de 2025, Márcio Domingos Andrade, prefeito municipal.
Leitura do projeto substitutivo ao projeto de lei número 39/2025.
Projeto de lei substituto ao projeto de lei 39 de 29 de agosto de 2025. Estima a receita e fixa a despesa para o município de Fortaleza de Minas para o exercício financeiro de 2026. A Câmara Municipal de Fortaleza de Minas aprova e, na qualidade de prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026 no valor de R$ 36 milhões, conforme artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a 1. Abrir crédito suplementar até o limite de 25% da despesa fixada no artigo 1º, obedecida às normas da Lei Federal número 4.320, de 64. 2. Realizar operação de crédito com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, observando o preceito legal aplicável à matéria. 3. Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivo contingente, outro risco e evento fiscal imprevisto e na abertura de crédito adicional, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Artigo 3º. Integra a presente lei todos os anexos e relatórios exigidos pela legislação vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Fortaleza de Minas, 9 de dezembro de 2025, Márcio Domingos Andrade, Prefeito Municipal.
Obrigado, doutor Laio. Obrigado, Renato. Ô, doutor, só uma questão aqui. Abrir crédito suplementar até o limite de 25%. Então, se por a gente for trabalhar com um percentual de 10%, a gente pode ir até 25%?
Esse é só o projeto de lei que está com 25%, né? E se a gente quiser diminuir, a gente vai ter que fazer uma emenda.
Esse já vem pedindo os 25%.
Esse aqui é para o exercício de 2026.
Tá.
Então, pedindo 25%.
Aí o que a gente conversou lá no plenarinho, né, para os vereadores já estudar, para a gente já vir com esse percentual para a próxima reunião.
Ainda não vota hoje?
Na próxima,
né? Nesse valor que você está votando a lei? Vai pôr o projeto substituir em votação?
Não, a gente vai votar em definitivo só, né? Na semana que vem, após.
Então.
Ele só substituiu o outro projeto, né?
Deixa eu me achar aqui na minha mesa aqui, só um minutinho. Então, já conversando aqui, depois se o pessoal quiser falar também, como foi falado lá, sobre o projeto de lei número 54, nós vamos enviar um requerimento aqui, seria no caso para o senhor Odacir, né? O prefeito, né? Onde que seja feito para nós aqui essa projeção desses valores. Que está de 2025 até 2054, 26, né? 2026 até 2054, como que foi feito esses reajustes? Mandar um estudo para nós, né? Ou se a gente vai votar só o 2026, né? Porque o 2025 já está aqui. Então, que seja feito, mandar para nós aí como que foi feito esse estudo, de onde que tirou esses valores. As comissões estão de acordo, né? A gente fazer isso?
De acordo. Eu também estou de acordo.
Então, o projeto 2000, o projeto 54, vai ficar, então, aguardando o esclarecimento das partes. Estão sobre a mesa de vocês também, meus colegas. Respostas... Cópias, né? Cópias e respostas de ofícios e requerimentos. Passando agora, então, para o grande expediente, concedo a palavra aos meus colegas vereadores, 10 minutos para cada um. Fiquem à vontade. Começar com o vereador Renan.
Boa noite, colegas da casa.
Boa noite.
Aos que nos seguem pelas mídias e rádio, a todos, a paz do Senhor. Primeiramente, farei alguns requerimentos ao Executivo. Primeiro, eu gostaria de requerer que o Executivo analisasse a possibilidade de dispor placas com os atuais telefones úteis, como hospital, prefeitura, conselhos, PM, etc. Como todos sabemos, também trabalho na prefeitura e, com frequência, o cidadão tenta contato sem êxito, pois ele está tentando contato com o antigo número, que, com o fim da telefonia fixa aqui, aquele antigo 1203, foi extinto e existe hoje um número de celular. E, diante dessas mudanças, acredito eu que a divulgação até o presente momento não se fez suficiente. Tem muita gente que ainda não tem esse número novo de celular, de diversas repartições que tinham o telefone fixo da prefeitura. E, segundo, eu gostaria de requerer que o Executivo viabilizasse a instalação de televisores nos quartos do hospital, da Policlínica. São apenas 3 aparelhos. O indivíduo, às vezes, pós ali, desconfortável com o acompanhante, sem acesso à internet. Acredito que isso traria um pouco mais de conforto a quem se recupera, quem acompanha lá o paciente. E terceiro, eu gostaria de requerer à administração que, em contato com o setor responsável, fizesse a manutenção, se possível, um cascalhamento aí em alguns pontos da estrada do Chapadão de Cima. O pessoal lá tem dado manutenção com o próprio equipamento, mas chega um ponto que não dá mais, precisa de maquinário específico, principalmente agora, que já tem começado a chuva. Ainda nem começou direito, já está dando uns pontos de atoleiro, né? O Rony hoje estava comentando lá no grupo, mandou a imagem aí das circunstâncias que ele estava lá, né, Rony? O pessoal lá do Chapadão de Cima já me mandou a mensagem. Eu posso, se a administração quiser e necessitar, eu posso estar passando, inclusive, o contato do munícipe que pediu aí, que solicitou para que eu intermediasse essa demanda. Quanto ao projeto número 53, altera a redação do orçamento, que era de 15% e posteriormente foi editado em 6%, que totalizava 21%, ainda estava com a redação anterior. Então, está adequando essa redação atual. E, na realidade, até acredito que o 53 está vindo aí em virtude do 56, que está sendo solicitado pela administração, mais 6% do percentual no orçamento, indo para 27%. Caso seja aprovado. Eu até acredito não ser muito, pois temos o conhecimento aqui desse mesmo índice anteriormente aplicado à administração. Quanto ao projeto número 56, isso adequar o quadro de diretrizes já aprovados aí na Lua. O projeto 54 ficou da gente estar pedindo mais informações aí. E o projeto número 38, número 39, substitui o que estabelecia o orçamento anteriormente, que era de 35, foi para 36 milhões. Quanto ao projeto número 38, trata da adequação das fichas do PPA, de 26 para 29, que houve uma mudança aí, mas as fichas não foram atualizadas, é uma atualização dessa. E assim, sem mais por um momento, eu encerro aqui o expediente. Fiquem com Deus, agradeço aí e aguardo os trabalhos da casa.
Vereador Macir.
Boa noite, presidente, os vereadores.
Boa noite.
Todos ouvidos da Rádio Difusora e os funcionários, né? Eu até hoje não tenho muito o que falar, mas eu acho assim, ó, a estrada agora, Israel vai ter assim, um pouco problema com ela, mas agora com essa chuva é difícil mexer, né? Vai dar uma garaginha, assim, ó, até evitar de passar para trocas, aí o pessoal pede, mas fica pior, né? Eu, o que eu tenho que falar é, agora tem que aguardar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, que a hora que já vai ter, o Israel vai ter que pular miúdo, porque vai ter um lugar que está dando um gaiador, né? Mas e, com o tempo nós controlamos. Eu aguardo a votação dos projetos.
Obrigado, vereador Sargento Ronaldo.
Boa noite, presidente, boa senhores noite. Vereadores, doutor Maio, serventuários dessa casa e aos ouvintes da Rádio Difusora. O senhor presidente, hoje eu gostaria de falar aqui dos nossos amigos garis, a quem a senhora Glaucia e alguns moradores me solicitaram que eu homenageasse eles, né? Mas no ano que vem, né, presidente, quem sabe na primeira oportunidade iremos fazer isso.
Sim.
Esses trabalhadores que trabalham na coleta estão pedindo para que nós, moradores, ao jogarmos latinhas ou embalagem de algum produto no lixo, que sejam colocados em sacolinhas, pois o material avulso acaba dificultando o trabalho deles. Aí correndo atrás de latinha lá na rua, né, que está fora da sacolinha. Recentemente, vi um vídeo aí na internet que o cidadão lá falava o seguinte, que o prefeito pode afastar-se do município sem licença da Câmara por até 15 dias e as pessoas não iriam reclamar. Mas se os garis deixassem de passar um dia, as pessoas vão reclamar. Aí, isso aí é o valor que eles têm, né? Que eles fazem falta sim, né? Agora também, ô, presidente, vou falar sobre cestas básicas. Ou seja, que as pessoas recebem da rede municipal e buscam em um supermercado da cidade. Claro que a empresa venceu a licitação, está tudo certo, né, do supermercado. Mas o que eu queria saber é o seguinte: certa vez um amigo meu me pediu para levá-lo até o supermercado para retirar uma cesta básica que ele ganhou. Então eu não sei se o supermercado entrega ou não essas cestas básicas. Mas é fato que eu fui procurado por um morador que disse que ter presenciado, né, o momento com a senhora idosa ao sair do supermercado carregando a cesta básica, passou mal, caiu e bateu a cabeça no meio fio e foi socorrida pela ambulância. Por isso, eu gostaria de saber, através de requerimento, né, se ao realizar o processo licitatório, a prefeitura colocou essa questão da entrega da cesta básica ou não, e se existe a possibilidade de entregar para as pessoas não saírem carregando, né? Principalmente pessoas idosas, né, ou pessoa que já está doente, né? Também, o presidente, na última reunião aqui, nós tivemos aqui a senhora Lidiane, né, falando aí de um problema que teve, né, ela pediu a palavra, o senhor concedeu, sobre um problema que teve com o transporte, que levava algumas crianças a passo. E como tinha um exame médico, ela tinha um exame médico a ser feito, e outras pessoas, como ela disse, né, utilizam carona nessas vans aí. Tentou deslocar até Passo, em uma van da prefeitura, mas foi impedida, segundo ela. Foi ventilado, senhor presidente, que ela estaria com a arma branca. Depois, mudaram aí disseram que ela teria mostrado essa arma branca para uma criança. Mas, segundo a senhora Lidiane, o motorista parou de frente, isso ela, segundo o relato dela, no dia que ela esteve aqui, o motorista parou de frente ao quartel, né, da PM, onde o sargento Vinícius teria dito que ela não estava cometendo nenhum crime, né? Mas é sobre isso, o presidente, para voltar a falar, né, sobre transporte, né? Transporte intermunicipal, que é o nosso problema, né? Recentemente, uma pessoa daqui, não vou citar o nome, que não vai expor ele, arrumou um emprego, coitado, ele estava precisando de emprego, lá no Mar de Minas. Só que lá no Mar de Minas tem, não sei como é que funciona, tem os horários. E ele não tinha como, no final de semana, ir lá trabalhar. Por que que não tinha como? Porque não tinha como ele voltar, então ele tinha que voltar de pé, ou pagar um táxi, um Uber, mas ele não tem condições. Aí, infelizmente, ele teve pedido demissão lá, porque não tem ônibus no final de semana, não tem. Aí, depender de carona também, às vezes, não consegue.
Verdade.
Né? Então, é bem complicado essa questão do transporte intermunicipal, mas isso, nós estamos encerrando o ano, mas depois nós vamos trabalhar e correr atrás disso. Né? Mas eu agradeço aí a palavra, aí, o presidente, aguardo os projetos.
Vereador, tem a questão do transporte intermunicipal aí. Tive reclamação também essa semana, entendeu? E é o seguinte, houve aí uma hipótese de estar retornando, só que as empresas que querem pegar o transporte querem cobrar um valor de mais de 20 mil da prefeitura por mês.
Aí não é viável, né? Aí não.
Entendeu?
É.
Então, mas a gente pode estar trabalhando, então, podemos trabalhar para o próximo ano aí, ver a oportunidade de regularizar isso aí, que é difícil.
Eles aceitem, né?
É difícil, porque não pode, por valor, eles não vêm por qualquer valor. Uma vez tentaram pôr uma van aí, cortaram a van, assim, pessoas aqui, então a gente fica meio ilhado no final de semana, quem tem o transporte próprio vai, quem não tem... paga as consequências, né? Mas é igual o senhor falou, a gente tem que trabalhar aí e achar uma forma de estar regularizando isso aí para ver, atender a população. Né? Vereador Adriano, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, servidores da casa, todos que nos acompanham pela Rádio Difusora e pelo site e pela rede social. Primeiramente, gostaria de fazer um requerimento ao senhor prefeito, né, pedindo informação sobre a iluminação lá da pista de caminhada, se ele falou várias vezes que ia estar tomando iniciativa, até hoje a pista de caminhada continua sem iluminação. Então, acho que quase todos os vereadores fez esse requerimento no decorrer do ano e até hoje continua sem iluminação lá. Gostaria também de parabenizar, né, a administração pela decoração ali de Natal ali na Praça da Matriz, né, que ficou muito bonito. Gostaria de parabenizá-los. Sobre os projetos que chegou, né, para a gente, eu aguardo o trabalho da casa Encerro minha fala.
Obrigado. Vereador Manuel, com a palavra.
Meu boa noite a todos os vereadores, a todos os funcionários desta casa, e a todos que seguem nós pelas redes sociais e pela Rádio Cusura. Eu quero fazer um ofício de agradecimento para o deputado Dimas Fabiano, que enviou R$324 mil para a compra de uma van de 15 lugares para a educação, para que os alunos tenham mais conforto e segurança. E também quero fazer um requerimento para Israel, para estar lá na Estrada das Areias, lá no Marquinho do Vitor Messias. Até faz dias que ele falou para mim que lá estava muito ruim, lá, uns 15 dias atrás, né? E agora piorou com a chuva, né? Aí se o Israel acostiar, se ele puder dar uma passada lá e dar uma organizada lá, né? Porque lá até de moto é difícil passar. Já estava, né? Agora vai ficar pior, mas a gente entende que agora está meio difícil, né? Meio complicado, mas vai dar uma aragem, vai dar tudo certo, né? E eu aguardo para esse trabalho da Câmara e devolvo minha palavra.
Obrigado, vereador. Vereador Rony.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos demais amigos da mesa. Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora e àqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Primeiro eu queria fazer aqui um requerimento, e às vezes também eles até já arrumaram, que me ligaram essa semana em casa, pedindo para que colocasse uma lâmpada ali na rua Belo Horizonte, próximo ali à oficina do Messias ali, parece que tem uma lâmpada ali que está queimada. E aí eles me pediram para que eu fizesse esse requerimento para estar arrumando essa lâmpada lá. E é rua Belo Horizonte mesmo, é próxima à casa, próxima à oficina do Messias ali. E eu queria também sobre as estradas, agora é complicado, porque a chuva chegou e chegou chegando, né?
Graças a Deus.
E é que nem o canal, a gente, vários aqui já comentou, e é verdade, eu acho que tem ponto que não adianta nem passar a patrol. O certo é arrumar um cascalho e jogar o cascalho e vir com a patrol, porque se passar a patrol parece que está ficando pior. E agora se mexer com muita chuva, aí que complica a situação. Eu mesmo acredito que voltando para cá, aqui pelo Morro do Nico, não é fácil. Ali, próximo, como o Dama chama o sítio do rapaz ali?
Tião Alves.
Tião Alves?
Tião Cui.
Então, ali eu acho que não dá para voltar ali, só para subir ali não. Para descer já foi difícil, então para voltar eu não acredito que passa não. E tem os pontos do Baixo Chapadão também, principalmente na estrada principal, chegando no grupo dos dois lados ali, hoje já deu encravador e eu acredito que para resolver só com cascalho. Mas é o período chuvoso e acredito que vai se ajeitar. E eu queria fazer também aqui um comentário, senhor presidente, até a gente já falou lá dentro, de coisas que vêm para a gente se aprovar de última hora, com urgência especial, que nós temos que ficar mais assim, prestar mais atenção nisso, entendeu? E segurar um pouco mais para a gente analisar, que de uma coisa vai encaixar na outra. Às vezes a gente já aprova uma coisa aqui, que depois tem que voltar atrás para não complicar. E muitas das coisas aqui que vêm para a gente, está certo que a responsabilidade é de todos, mas cabe que depois de aprovar, a responsabilidade só cai na Câmara.
Com certeza.
E é como eu falei com vocês lá, que até eu quero fazer o comentário aqui e fazer um requerimento ao ex-prefeito, porque eu lembro que ele fez um comentário que ia sair aí umas consultas de vista, oftalmologista, para poder fazer consulta, e não era só Fortaleza, parece que tinha várias cidades aí. E aí hoje eu fui abordado por uma pessoa que falou porque a Câmara não deixou. Eu falei, mas não estou entendendo, porque a Câmara não tem esse poder. E ela falou, não, mas Fortaleza não fez. Fez várias cidades, Fortaleza não fez, porque disse que a Câmara não deixou. Porque eu falei, não existe uma coisa dessa. Aí eu falei, eu lembro que o ex-prefeito falou sobre isso, mas eu achei que ainda iria acontecer. Eu achei que nem sabia que já tinha acontecido. Ele falou, não, foi várias cidades, até saiu na Folha da Manhã, parece que saiu na Folha da Manhã, mais de 10 cidades, mais de 600 pessoas foram atendidas, e por que nós não deixou a Fortaleza fazer? Porque eu falei, nós não temos esse poder. E aí eu quero até fazer um requerimento aqui, se puder, ao ex-prefeito, para ele vir cá E essa pessoa falou que vai escutar as reuniões para ver se ele vem falar se nós realmente foi culpado ou não.
Foi o deputado, professor Creito.
É o deputado que o ex-prefeito trabalha lá que liberou. É projeto dele.
Sim.
Aí eu queria fazer um requerimento para o ex-prefeito para vir cá. Essa pessoa que me questionou, parece que não acreditou que não fosse a gente, entendeu? E eu falei para ele que realmente não foi, nós não temos esse poder. Aí eu queria fazer esse requerimento para o ex-prefeito para ele vir cá, explanar para nós se ele realmente fez esse convite por Fortaleza, e se por quê que não foi feito, você entendeu? Que não encaixou Fortaleza junto. E depois, se acaso vier a fala dele, nós fazemos um requerimento para o atual prefeito também, para ele nos informar também o porquê, então, se foi convidado Fortaleza a estar fazendo esses exames, por que não foi feito. Para essa pessoa entender que nós não temos esse poder de isso, daquilo. Aqui vem para a gente votar, e a gente vota se está certo ou não, mas é poder de embargar as coisas assim, a gente não tem, não, é?
Presidente, só fazer uma perguntinha para o Rony. O sargento Ronaldo estava falando sobre os ônibus para a Páscoa. O dinheiro do deputado, esqueci o nome do deputado, você trabalha com ele lá? O
doutor Maurício.
Doutor Maurício. O dinheiro já está na conta?
Está, faz tempo, na conta já estava. Até o dia que ele veio aqui, que a gente foi lá no gabinete do prefeito, E o prefeito ainda falou que o dinheiro estava na conta. Ele até me cobrou esses dias, até na última reunião, acho que fiz um comentário pedindo ao prefeito se ele já deu andamento de comprar o ônibus, porque ele até fez esse comentário comigo uns dias atrás agora.
Então já está licitação para comprar o ônibus, então, capaz?
Não sei, só sei que o dinheiro está na conta, tá.
Que aquele dia você falou, depois eu não vi mais comentário, por isso que eu estou perguntando.
Não, está na conta.
Obrigado.
É, só isso, presidente. Obrigado, boa noite, devolvo a minha fala.
Ô, vereador. Eu, quanto ao seu requerimento, não estou querendo cortar, acho que tem que chamar uma explicação, mas na época eu fui informado que não tinha mais demanda de cirurgias e exames oftalmológicos. Então, mas né, não estou tirando o direito de convocar, de convidar, né? Convocar não, de convidar, convocar é obrigar. E quanto ao ônibus, eu também ia comentar com o senhor, nós tivemos uma reunião lá na Câmara, desculpa, na Prefeitura, no dia da reunião, na segunda-feira passada, com o deputado Raul Belém, e lá tem um quadro de metas. Eu, olhando, eu vi comprar um ônibus, aí tem lá em andamento. Mas vamos aguardar, o senhor fez um requerimento para ele, e que às vezes não é esse, não sei o que, né, não sei. Então, só estou falando,
certo,
como o senhor perguntou, o vereador perguntou, estava lá, eu vi agora, mas não sei a que pé que está também, não questionei, só vi por curiosidade com os objetivos, as metas já que foram cumpridas, e eu vi essa questão lá.
Certo, Jardim. Até a última vez que eu falei com o prefeito pessoalmente em relação a esse ônibus, ele falou para mim que estava se priorizando o asfalto de Jacuí, porque depois a prefeitura vai ter que inteirar um pouco para comprar um ônibus melhor, e ele ia tirar um tempo para comprar esse ônibus. Você entendeu? Até a última fala que eu tive com ele foi isso que ele me passou.
Então tá. Então eu não tenho nenhum requerimento a ser feito. Precisei de algumas coisinhas e já falei direto com o senhor Israel, me atendeu, como sempre. Né? Eu quero até comentar uma coisa aqui, não estava no meu script, mas aprendi essa palavra agora. Mas falando do asfalto, é chato porque às vezes as pessoas não acompanham a reunião, ou não... às vezes fica sabendo de coisas lá fora, distorcidas. É igual foi passado para nós, que o asfalto foi aprovado, a empresa que pegou por no terceiro ou quarto colocação lá, colocado, que pegou, até não me lembro o nome dela. Mas onde estão fazendo memes, né? Como se diz, piadinhas nas redes sociais com esse asfalto. Então, que viesse uma o senhor prefeito, um secretário dele, viesse aqui e explicasse para nós, já passou para nós, se tem um prazo para essa empresa começar os trabalhos, a que pé que está, se ela pegou mesmo ou não, viu? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, que ele passou para nós, já está aprovado pela Caixa, está tudo certinho, né? Mas, então, que, eu sei que agora é período chuvoso, é mexer e é a pior época do ano agora, dezembro e janeiro. Mas só para a gente estar passando para as pessoas, não, a obra já está liberada e vai começar tanto, porque as pessoas começam a fazer piadinhas com isso aí, entendeu? Então, às vezes, gera um desconforto para a gente que está aqui, né, e as pessoas, às vezes, a gente passa a ser desacreditado quando a gente fala que está aprovado, que está tudo, e nunca começa, não tem uma placa lá de indicação, alguma coisa assim. Do município, na divisa do município, para lá é a responsabilidade deles, verba separada. Não sei te falar, eu acho que não. Bem colocado aqui, às vezes não saiu perto do microfone, o vereador Rony questionou comigo aqui, que as verbas vêm separadas, cada município vai cuidar do seu território, do seu território. Igual aqui, vem uma verba para Jacuí fazer e uma verba para Fortaleza de Minas fazer. Entendeu? Lá em Jacuí já foi aprovado, bem antes de nós aí, e não começou. Parece que até a empresa que pegou lá era outra. A que ganhou daqui...
Não é a mesma
primeira,
de lá.
Não. É a que ganhou o primeiro lugar, que pegou na época. Mas não sei, porque também não começou.
Não começou também ainda.
E conversando até com o Alex, o esposo da Di, que é a prefeita, ele comentou que o dinheiro já estava na conta da Caixa. Então, salientamos, pessoal. O dinheiro não vem para a prefeitura, o dinheiro é para a Caixa. Conforme vai sendo executada a obra, a Caixa vai repassando para a empresa. Então, não é a prefeitura que está lá com o dinheiro no Caixa, não, pessoal. Então, quem está nos ouvindo aí, passa isso. O dinheiro não vem para a prefeitura, é a Caixa. No entanto, a Caixa que libera os projetos. Certo? Então, não tem mais. Vamos dar sequência aqui no nosso...
Senhor presidente, se o senhor puder...
Pois não?
Eu gostaria de solicitar ao colega Adriano a participação no requerimento dele em relação à iluminação da pista de caminhada. Também já fui cobrado diversas vezes, já vi os colegas aqui solicitando. E tem essa informação que é necessário uma adequação ou outra. Eu gostaria de, se o senhor me permitir... Sim. Inserir o seguinte questionamento no seu requerimento. Até porque a gente vai estar votando o orçamento agora, se necessário for a gente colocar a manutenção nessa pista como emenda impositiva, não sei, é só uma ideia, mas para isso a gente precisava saber o valor, se existe algum projeto por parte da administração, por um profissional competente informando o que adequação é necessária, qual é o valor dessa adequação.
Certinho.
Obrigado.
O vereador Rony, quanto à iluminação do poste, acrescenta no seu requerimento. Seu requerimento mesmo, se o senhor não importar. Tem um poste também, já foi feito o requerimento aqui pelo vereador Adriano, ou o senhor mesmo, parece, lá perto do PSF. Lá não está escuro ainda.
Está ainda?
Está. E aqui na Padre Cínio, acima do salão da Franciele ali também, da Fran, está escuro, passei lá semana. Então
vamos reiterar, ué. Esse requerimento.
Vamos colocar aí.
Colocar junto lá do PSF lá.
É igual o senhor falou, às vezes rumou hoje, que eu vi um caminhão aí ontem, mas não sei se é de empresa ou não, com aquele suporte lá que eles usam. Ontem à noite.
Não, se arrumou, bem válido, né? Agora se não arrumou, reitera o requerimento.
Inclusive, uma pessoa tirou uma foto e jogou num grupo celular. É verdade, eu passei lá pouco antes dele vir. Um caminhão estacionado, a rua estreita, outro caminhão parado, não dava mal passar um carro pequeno. Aí eu lembrei desse caminhão, às vezes é para iluminação, mas hoje andando nas ruas eu não vi nada. Bom, eu não andei nas ruas, né? Mas não vi nada que está arrumando. Então vamos lá, para passar para a ordem do dia. Nós temos aqui então votar o projeto, né? Votação da urgência especial do projeto número 53/2025. 53 é o... Vereador Renan, está de acordo com a...
Estou de acordo.
Com a urgência? Vereador Macir?
Estou de acordo.
Vereador Sargento Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo.
Todos estão de acordo com a urgência especial do projeto 53. A votação da urgência especial do projeto número 54, que é o dos valores aqui, a ser passado pelo Pesforte, né? Vereador Renan?
Não, eu não estou de acordo. Eu quero guardar mais para analisar.
Bom, para seguir as comissões, né? Vereador Macir?
Também vou guardar.
Vereador Farias Ronaldo?
Também não estou de acordo também.
Vereador Adriano?
Não estou de acordo.
Vereador Manuel?
Também espera um pouco, né?
Vereador Rony?
Melhor analisar um pouco mais.
Isso aí, vamos aguardar a resposta. Foi solicitado um requerimento junto ao subprefeito, que nos, com mais clareza, como que foi feito
um estudo,
né, desses repasses. Acho que é bom até, né, até para os cofres mesmo, né, que é um valor alto aqui. Votação de urgência simples do projeto número 55/2025. Vereador Renan?
De acordo.
Vereador Macir?
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo, senhor presidente.
Estão de acordo com o projeto. Oi?
Essa é simples.
Está aqui simples. Votação de urgência especial do projeto número 56/2025. Esse é os mais 6%, né?
É.
Onde está dando. 27. Mais 5%. 6%, é. Né? Vereador Renan.
Estou de acordo.
Vereador Macir.
De acordo.
Vereador Ronaldo.
De acordo.
Vereador Adriano.
De acordo.
Vereador Manuel.
De acordo.
Vereador Rony.
De acordo.
Todos estão de acordo, uma vez que a gente sabe da necessidade, né, porque isso é normal, né, a gente está no limite para trabalhar e conforme vai precisando, a gente vai acompanhando e alterando aqui. Chegamos até mais de 30% aqui em outros anos. E passando assim, então, para 26, 27%. Né? Votação da urgência simples, projeto 38/2025. Renan?
De acordo.
Vereador Macir?
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo.
Todos estão de acordo com a urgência simples. Votação da urgência especial do projeto número 39/2025. Vereador Renan?
Estou de acordo.
Vereador Macir?
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel.
De acordo.
Vereador Rony.
De acordo.
Todos estão de acordo. Vamos passar agora então para a votação dos projetos. Votação em turno único do projeto de lei número 53/2025, que acresce o parágrafo no único no artigo 4 da lei número 1329/19/12/2024, que estima a receita fixa de despesa do município de Fortaleza de Minas para o exercício financeiro 2025. Vereador Renan.
Estou de acordo.
Vereador Macir.
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo.
De acordo.
Vereador Adriano.
De acordo.
Vereador Manuel.
De acordo.
Vereador Rony.
De acordo.
Todos estão de acordo. Projeto para ser sancionado. Votação em turno único do projeto de lei número 54/2025, que institui o plano de amortização para equipamentos e déficit atorial do regime. Já vai aguardando para você passar a votação, né? Votação em turno único do projeto de lei número 55/2025, que altera a lei municipal número 1366, de 2 de agosto de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da proposta orçamentária para exercício financeiro de 2026. Vereador Renan.
Estou de acordo.
Vereador Macir.
Vereador Ronaldo. De acordo.
Vereador Adriano.
De acordo.
Vereador Manuel. Vereador Rony.
De acordo.
Todos estão de acordo com o projeto, segue para ser sancionado. Votação em turno único do projeto substitutivo ao projeto de lei número 38/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2025-2029, em cumprimento ao disposto.
Oi.
Só 56. É porque estava aqui no.
Não estava no.
Só o 56? Não, 56 já votou, ué.
Votou urgência.
Não, só urgência.
Ah, só urgência, né? Aqui está 58. É 56, né? Votação em turno único do projeto de lei número 56/2025, que autoriza aumentar o limite de abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do município de Fortaleza de Minas, exercício 2025. Vereador Renan.
Estou de acordo.
Vereador Macir.
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo.
De acordo.
Vereador Adriano.
De acordo.
Vereador Manuel.
De acordo.
Vereador Rony.
De De acordo.
Todos estão de acordo, segue o projeto para ser sancionado. Pedimos mais detalhes, né? É os 38 e 39 é votado junto com a DO. Então, vai ser votado na próxima reunião, talvez. É, leitura dos requerimentos, por favor, meninas.
Requerimento dar-se ao Executivo o envio da projeção de valores, né, um estudo elaborado que fez chegar aos valores apresentados no projeto de lei número 54. Requer informações se os valores do projeto será somente para 2025 ou até 2054. Requerimento Renan para o Executivo, disponibilidade de placas informando os novos números de telefones das repartições públicas. Requerimento Renan ao Executivo, disponibilizar TV para os quartos da Policlínica Municipal, visando trazer uma melhor qualidade de vida para os acompanhantes, por exemplo. Requerimento Renan ao Executivo, manutenção com cascalhamento da estrada de cima do bairro Chapadão. Cascalhamento da estrada do Chapadão de Cima. Requerimento Ronaldo ao Executivo, se ao organizar processo licitatório, foi organizado também o fato de ser feitas entregas de cestas básicas que são distribuídas pelo CRAS, a administração. Caso contrário, requer seja solicitado ao supermercado que faça a entrega dessas cestas. Adriano e Renan, ao Executivo, informações sobre a iluminação da pista de caminhada, que até o momento está sem esta iluminação. Por solicitação do vereador Renan, requer informações se existe algum projeto feito por profissional competente relacionado ao assunto, o qual informa os valores dessa obra. Requerimento Manuel, do Manuel é ofício. Requerimento Rony. Requerimento Rony para o Executivo, a instalação de lâmpada na Rua Belo Horizonte, próximo da oficina do senhor José Messias. E, por sugestão do presidente da Câmara, a instalação de lâmpadas também na Rua do PSF e na Rua Padre Licínio, próximo ao salão da senhora Franciele Neto. Requerimento do Manuel para o Israel, manutenção da Estrada das Areias, perto do senhor Marquinho do Vitor Messias.
Pronto. O vereador Rosa, quer que faça um requerimento do senhor por cascalho na sua estrada?
Não
quero, não. Não? O senhor mostrou que está atolado lá hoje, lá, ué?
Você não.
O senhor está sem jeito de fazer, eu faço para o senhor aqui.
Você não.
Não? Ele é sistemático, ele faz para os outros, mas para ele não quer, não.
Não, mas vai ajeitar.
Mas já está dando, tá dando a cantada, né? Eu já falei para você, tá vendo?
Com o tempo, né? Vai ajeitar, se Deus quiser.
Aí, ó, já falou. Viu? Ele não pede, não, mas ele bate a vara para atender. É, vamos passar, então, agora para a votação dos requerimentos. Vereador Renan, o senhor está de acordo com os requerimentos? Vereador Macir?
De acordo.
Vereador Sareto Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo, senhor
presidente. Todos estão de acordo com os requerimentos de ofício que serão encaminhados aos seus destinatários. Deixa eu dar uma organizada na cotelada aqui, vou me perdendo. Então, pessoal, a gente passa agora para o encerramento. Agradeço a presença de todos vocês, né? O vereador Rony, hoje que eu quase que não vinha, mas acabou vindo, graças a Deus, deu certo. E desejo um bom retorno a você, o Rony, o Lai, né? O senhor vai passar para o passo, o senhor falou, né?
Ah, vou.
É mais seguro.
Obrigado.
E aos demais colegas também, todos, uma boa semana, uma boa noite a todos. E desde já convoco meus colegas vereadores para a terceira reunião ordinária de dezembro, realizar-se no dia 15, né? Próxima segunda-feira, às 18 horas, aqui nessa casa. Declaro encerrada a reunião, muito obrigado, uma boa semana a todos.
Boa noite, obrigado. Que Deus nos abençoe, né?
Amém. Pessoal, o Itamar hoje não veio não. Ele mandou uma foto aqui, parece que ele está cuidando de uma pessoa que fez uma cirurgia. Eu não conhecia a pessoa aqui não, mas pediu desculpas a você que deu para vir hoje não. O Itamar.